companheiros e companheiras, de muito estudo, de jornada, vamos dar continuidade.
Pessoal, um aviso para vocês. Às 18 horas, lá no outro auditório, a gente tem a solenidade do PIBID UFBA. Todas as os cursos que ganharam bolsa vão estar reunidos às 18 horas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar aqui pelo menos de 5 alunos às 18. Quando começar, eu chamo, porque hoje está tudo aí, eu não sei nem se vai acontecer com essa chuva. Quando começar, eu queria 5 alunos para acompanhar Robertinho, que é o nosso coordenador PIBID, para essa solenidade. Agora, vocês, hoje à noite, ou amanhã cedo, não sei se vocês estão cansados, mas antes da aula, para não atrapalhar a aula, que a gente está com pouco tempo, acordem cedo, hoje à noite. Façam a discussão da Bolsa PIBID. Nós ganhamos 15 bolsas. A Assembleia dos Estudantes é soberana para definir critérios, como é que vai ser, né, a distribuição da bolsa, tá? Do PIBID. Certo? Hoje à noite, para amanhã, vocês darem para a coordenação isso aí. Se precisar de elementos, eu vou passar o projeto do PIBID para vocês. Olha, a princípio, todos vão entrar no PIBID. Que tenha bolsa, que não tenha. Deixa eu logo clarear para vocês. Quem é que faz parte do PIBID? Os 50. É a mesma coisa do computador. Assim, os 46 participam do PIBID. O que é o PIBID? O PIBID é a ação docência nas comunidades. Aquilo que vocês já fazem no tempo comunidade. Vocês já não apresentam relatório do tempo comunidade? Já não estão fazendo ação docente? Agora a gente vai fazer um plano, uma coisa com um projeto. O tempo comunidade vai ser desenvolvido com um projetozinho. As relatorias vão continuar. O que a gente colocou no PIBID foi isso. É o tempo comunidade, as ações que vocês fazem na escola e na comunidade, no tempo comunidade. E agora sim, a lei exige 400 horas de prática docente, senão vocês não se formam. Nos movimentos sociais, no sindicato, numa associação da comunidade. Eu posso fazer uma prática, discutir a educação do campo lá na minha associação? Pode. Quantas horas? Você faz um relatório disso. Eu posso fazer uma prática docente no sindicato? Pode. Na escola com os pais? Pode. Essa reunião que eu falei aqui, vocês são multiplicadores. Essa reunião, vocês recebem essa informação, reúne os colegas de vocês, lá na unidade escolar de vocês, e conta, e troca esse conhecimento. Isso aí é Bolsa PIBID. Isso tudo a gente botou como Bolsa PIBID. Todos vão fazer, independente de ter ou não ter o recurso. Agora, a gente ganhou 15 bolsas, no valor de 380? Eu não me lembro agora se é 360, 380. É uma bolsa só para ajuda, né, de custo, para o professor comprar livro, transporte. Vocês definam como é que vai ser isso. A gente precisa amanhã ter a resposta disso, inclusive a assinatura do termo, essas coisas, tá bom? Hoje à noite, se fosse possível, hoje à noite era melhor que vocês fizessem esse debate, depois da janta, ok? Dando continuidade, nosso quarto momento da tarde. Atenção, colegas. Oficina de orientações tecnológicas para uso dos notebooks. Coordenação, o grupo de orientação do grupo de pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologia, o GEC. Professora Adriane vai estar à frente desse processo. Ok? Certo? Então, na hora que começar a reunião lá em cima, 5 pessoas que não estão... Lógico que todos precisam aprender a manusear também o notebook. Vocês vão ter 5 oficinas aí ao longo do processo. Mas eu vou precisar pelo menos 5 alunos para estar comigo lá em cima.
Vou destacar, viu, gente? Destacar o esforço da equipe da professora Bonilha em organizar todo esse momento dessa oficina agora. E toda a estruturação que vocês viram tecnológica aconteceu aqui hoje. A vinheta, né, que foi um trabalho conjunto de vocês com eles. E essa continuidade desse trabalho, que é importantíssimo, porque é justamente o manuseio desse notebook, no sentido de que vocês possam estar compartilhando de uma forma bastante, com bastante propriedade. Então, parabenizar a equipe, Adriane, todo esse esforço de que conseguiu, num tempo hábil, fazer com que os programas fossem colocados, né? Foi, ela vai explicar como foi difícil. E a gente vai aprender muito agora nessa oficina.
Obrigada, Kátia. Bom, eu já não sou novidade para vocês. Bom, assim como vocês também tiveram muitas dificuldades, para a gente também está sendo um grande desafio conseguir operacionalizar isso tudo. Vocês entenderam por que, que são 30 e não 50 computadores? A verba veio para 50, só que com a compra, e aí isso é uma coisa que foge ao nosso controle, então, né? Aí por isso 30. A gente confia, acredita na auto-organização de vocês, na autonomia de vocês para definir os critérios, e eu acho que assim, isso está claro para todos, né? E assim, se a gente não confiasse nessa... Se vocês não demonstrassem para a gente que tem essa capacidade de se auto-organizar, não funcionaria isso tudo, né? Então, eu agradeço muito a vocês, que ajudaram muito para que isso acontecesse. E queria também apresentar a equipe, que esse era um trabalho, foi um trabalho bem difícil. Bom, Tânia e Marildes, vocês já conhecem, né? Tânia e Marildes, elas são bolsistas do curso da licenciatura do campo, da pesquisa. Do polo, nós temos 6 bolsistas. Seis bolsistas. Então, 3 bolsistas um pouco mais próximos do GEC e outros 3 que são um pouco mais próximos do LEPEL, mas que, na verdade, fazem o projeto como um todo andar, né? Então, Bruno, que está ali atrás da filmadora, que vocês já conhecem, já fez o sucesso dele. Luciana, que vocês também já conhecem. Tem o Washington, que ele estava no começo da tarde, mas infelizmente ele teve que sair para fazer uma prova, né? Sandra, Giovana e Mirla. Sandra, Giovana e Mirla. Cadê Mirla? Ah, tá. Então. Enfim, então, para fazer isso funcionar, né, às vezes tem que estar nem sempre aqui, né, mas muita gente na retaguarda fazendo com que isso tudo aconteça. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiro entregar os computadores, e aí, para isso, eu vou chamar um por um. Vocês viram que tem um termo que tem que assinar dizendo que esse computador está com vocês. Ele é patrimônio da UFBA. Ele tem uma etiquetinha douradinha que tem o patrimônio da UFBA. Mas ele está com vocês. Como é que funciona isso? Na verdade, vocês têm a guarda dele, mas ele continua sendo da UFBA. Ele não é de vocês, ele é da UFBA. Mas vocês usam ele até... Devolve no final do curso? Deixa eu ler mais pausadamente essa parte que diz aqui nesse termo que vocês vão assinar. Dessa forma, ou a aluna tal, né, fica responsável pela guarda e utilização dos bens, sendo mesmo obrigado a devolver o equipamento em caso de desistência do curso, bem como a fornecer à Faculdade de Educação da UFBA, sempre que solicitadas, todas as informações necessárias à verificação do estado de conservação das mesmas, facultada ainda inspeções cabíveis. Então, ele fica com vocês. Se alguém, porventura, tiver que abandonar o curso, aí o computador é devolvido para que os outros do curso tenham acesso a isso. E sempre que a instituição solicitar informações sobre o estado desses computadores, então as informações devem ser fornecidas. O equipamento não deve sofrer qualquer violação, porque ele tem garantia de 3 anos. Então, se abrir, perde a garantia. Em caso de defeito, deve ser comunicado à coordenação do projeto, que tomará as providências cabíveis junto à assistência técnica. Se não está funcionando alguma coisa, fala com a gente, enfim, a gente vai dar o subsídio para que isso funcione. Não é para mandar uma assistência lá de qualquer lugar, porque aí perde a garantia também. Isso é uma pena perder essa garantia. Não pode abrir, não pode violar, não pode trocar peça, enfim, ele está fechadinho ali, né? Vale-se ressaltar que, a qualquer tempo, quando os bens depositados deixarem de ter utilidade para os depositantes, estes farão a devida comunicação e devolução à Faculdade de Educação da UFBA, a quem compete fazer a destinação prevista pelos estatutos da UFBA. Ou seja, quando os bens depositados deixarem de ter utilidade para os depositantes. Quando o computador não funcionar mais. Quando vocês não quiserem mais o computador. Não pode dar o computador para outro, não pode vender o computador para outro. Vocês ficam com ele até ele não funcionar mais ou vocês não quererem mais ficar com ele. Por que disso? Por que disso? No final do curso, esse computador ele já vai ter um déficit tecnológico considerável. Mas para vocês ele ainda continua sendo bastante útil. Para a UFBA, que ele não é muito útil. No estado que ele vai estar daqui a 2 anos... para a UFBA ele não vai ser muito útil. Isso foi uma luta para conseguir isso, porque nos outros cursos da universidade, o aluno terminou o curso e tem que devolver o equipamento, porque é da UFBA. Não é? Isso foi qualquer coisa, terminou o curso, tem que devolver para a UFBA. Isso foi uma luta muito grande e foi uma conquista que, então, a gente agradece já a vários setores da UFBA por possibilitar isso. E aí eu vou pedir um pouquinho de organização para vocês. Feita a entrega, vocês vão vir aqui, vão pegar a caixinha, vão assinar 2 termos diferentes e vão sentar de volta. A gente vai tentar fazer isso com um pouquinho de organização para não dar confusão. Tem aqui também alguns livros que vocês vão receber. Então, depois de entregar os computadores, eu vou chamar também um por um para pegar os livros. É só os livros ou tem mais... Tinha RM também? Não precisa ser aqui agora, não, né? Pode ser amanhã, né? Jaqueline também tem os guias de matrícula com vocês e aí vai ser entregue entregue em algum momento oportuno.
Podemos, inclusive, pedir o diretório acadêmico para vir conversar com vocês como podem encaminhar as carteiras para pagar a meia, né, em cinema e ter outros direitos, certo? Com essa guia da matrícula, você já consegue ter essa condição de ter as carteirinhas de estudante, que é muito importante.
Seguindo a isso, a gente vai abrir o computador, vai ligar o computador e vai ver como ele funciona. Tá? Então, a gente vai tentar fazer o mais rápido possível essa primeira parte para ter mais tempo para essa segunda parte. Lembrando que Marise tinha pedido a saída de quantos? 5, né? 5 para a reunião do PIBID às 18 horas. Então, começando. Shirley, eu chamo, a pessoa vem, assina os 2 termos, pega a caixinha e senta de volta. Aguinaldo, dentro dessa caixa tem o notebook, uma bolsa para ele, um mouse. É, a bolsa dele, um mouse, mousepad, os CDs de instalação e o que, que mais? Tem mais alguma coisa? É, a bolsa com a alça, né, óbvio. Aguinaldo. Ah, ops. Marlene. Tempo nas canelas. O próximo é Giclédio. É, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Abrindo o computador, ele tem, na parte externa ele tem uma etiqueta com o nome de vocês, o número de série e o número de tombo. Nele tem, na frente, o número de tombo e atrás o número de série. Eu quero que vocês confiram se isso está certo. O nome e os números, tá? Então, Marlene, sim, pode abrir agora. Giclédio. Marisete, a próxima. Roberta. Tudo isso que vocês estão assinando, vocês vão ficar com uma das vias. Então, são dois termos, vocês ficam com uma via dos dois termos. Só que um deles precisa ser assinado por Celi. Celi vai vir só amanhã para cá, Celi não está aqui. Então, amanhã a gente pega a assinatura e aí depois dá para vocês a via que fica com vocês. Certo? Fotografando ou tá filmando? Vera Lúcia. Não esquece de posar para foto. Não esquece de posar para foto. A próxima é Daisy. Duas vezes, né? Com o abraço do reitor fica melhor, né? Não é? Você assinou os dois? Aí depois você vem aqui assinar. Ai, eu quero que você tire foto depois. A próxima é Valdeir. A próxima é Clarice. Silvana. Natalícia. Nivalda. Cleidiane Maurícia. Não veio? Ah, tá.
Uma coisa. Recebe, mas não pode para ligar, não. Por causa da carga da bateria.
Ah. Olha só, vamos fazer o seguinte: quem ainda não ligou, deixa para ligar quando a gente começar a oficina. Porque ele tem uma carga da bateria que não está completa. Então, a carga ela vai dar assim, o tempo para a oficina. Vocês veem que a gente não tem tomada de energia aqui. Então, pode acabar a bateria dele no meio da oficina, certo?
Filha dela, que é a filha dela.
Vai receber pela minha filha.
Ela vai receber pela filha. P/
Raimunda. Raílda? Cadê Raílda? Tão devagar essas moças aqui, já tô até... Roseni. A próxima é Sônia. Próxima é Elisete. Elisete. A próxima é Jucileide. Eliane. Maria. Ó, depois a gente quer essas fotos, viu? Lady Nalva. Dalva. Adilson. José Machado. Simara. E por último, Maria Fiúza. Gente, só mais um minutinho. É, então, os livros de química de quem não recebeu estão aqui. Eu vou chamar. Assina? Aonde? Ó, rapidinho. Eu vou chamando, desce e aí pega o livro e volta. É... Ai, meu Deus. Railda. Railda? Railda? Depois você pega a lista com a Jaqueline e assina. Marisete. Ai, faltou a Railda para assinar.
Quando a senhora chama, a pessoa levanta e eu entrego.
Melhor, né? Melhor. Marisete. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Vai entregar os livros e aí depois vocês vai passar a lista, vocês assinam, certo? Raimunda. Tatiana. Cadê a Tatiana? Clarice.
Ela vem? E aí depois você assina que pegou por ela, viu?
Raimunda Sandy.
Raimunda Sandy é outra.
Thank you. Tatiana foi, Clarice, Lissandra, nada, Maria Fiuza, Maria Fiuza, que é isso aqui? Jusileide, Cleidiane Cavalcante, Lécia, Pedro não veio, né? Aí você assina por ele, tá? Tá. Raimunda Maurícia. Jocineia. Marli. É esse aqui também. Crispim. Aí você assina por ele, tá? E Maria. Olha só, gente, algumas coisas. Os livros, tá passando aqui uma lista, cada um que pegou os livros assina, certo? Todos os 16 que pegaram o livro assinam aqui. Quem pegou por outro, assina, fulano para Beltrano, certo? Tá passando aqui. Vai passando para quem pegou o livro. Os computadores. Vocês abriram e logo... Todos abriram? Todos tiraram o computador? Quando vocês abriram ele, tinha um negocinho desse protegendo a tela, né? Quem não tinha...
Rapidinho, meninas e meninos da licenciatura, olha só, rapidinho, vou adiantar uma coisa. A gente devolveu isso aí porque isso aí não é descartável, isso é para ser usado para proteger a tela. Estão ouvindo? De riscos, então não é para jogar fora. Isso não é qualquer papelzinho, é um papelzinho para proteger a tela de vocês. E por isso, guardem para evitar arranhões na hora que está fechando. Não tem? Não veio? Estranho. Então a gente vai procurar e te devolve. Tá bom?
Então, agora a gente tem pouco tempo e vamos tentar utilizar da melhor forma possível esse tempo. Certo? Todos já viram onde liga? Liguem ele.
Gente, boa noite, eu acho que eu não dei, já é de noite, 6 horas, boa noite. Vocês reconhecem essa voz? Horrível, né? Tá bom,
Quem ainda não ligou o computador? Hã? Quem não ligou o computador? Pronto, vamos ligar o computador. Eu estou com um computadorzinho aqui, ó, igualzinho de vocês, que já está ligado. Todo mundo reconhece o botão de ligar, não é isso? O símbolo ele é muito genérico, usado em todos os computadores, que é uma bolinha com um tracinho no meio. Então, isso aí está tranquilo. Vamos lá. Dentro da caixa de vocês veio várias coisas, né? Entre elas veio um cabo de força. Ah, Luciana, eu vou ter que gravar esse nome? Não, não precisa. Se gravar é bom, se não gravar, não tem problema. Para que é, Luciana, pessoal? Vamos lá, prestar atenção. Para que esse cabo de força? É para ter força para He-Man? Não. É para ligar ele à energia. Então, qual é a recomendação que eu dou para vocês no uso desse cabo de força? Sempre usem ele para poupar a bateria do computador de vocês, porque essa bateria, ela segura uma carga. No entanto, se ela é usada constantemente, é como uma pilha regravável. A pilha acaba, a bateria, ela vai desgastando os componentes dela, então ela vai acabando. Então, eu aconselho a vocês para usarem sempre que puderem, usem o cabo junto com o notebook. Façam sempre uso dele. Então, ao lado, deixa eu ver, direito, para quem está de frente para o computador, é do lado direito. Aqui, ó, tem a conexão dele. No momento a gente não vai poder fazer isso, porque estamos sem ponto de energia para todo mundo. Mas aí vocês pegam o cabo, desenrola ele e conecta ao computador e conecta na parede. Aí assim liga o computador. Um bizu, uma recomendação que eu acho que vai ser até uma coisa meio difícil de se fazer e de se, pessoal, de se encontrar depois. Tenham cuidado com esse cabo. Por quê? Porque ele é uma coisa flexível, um bem muito frágil. Então, evitem de estar enrolando ele. Tem uma partezinha dele aqui que o pessoal costuma enrolar aqui. Evitem isso, porque esse fio é flexível, mas ao mesmo tempo ele pode dobrar e partir. Parte, vocês perdem isso. E não, isso aqui não tem garantia. Isso aqui a garantia não cobre. Então, eu aconselho vocês deixarem sempre enrolado grande dentro da pasta para evitar esse atrito e essa quebra desse negócio. E o cuidado maior com essas partes que segura aqui, ó, esses cantos aqui, que é onde mais quebra. E um cabozinho desse, não sei a marca da Datem, eu não pesquisei, mas a marca do HP é R$160. Então, é nessa faixa. Então, vamos ter cuidado com esse cabo. Pronto, recomendação dada, eu espero que vocês relembrem. Deixar cair também, tem que ter cuidado, sempre deixar no chão. Não tem problema nenhum deixar no chão, contanto que ninguém pise, né? Vamos lá. Demos uma carga, né? Fizemos uma carga no computador de vocês, além da carga que veio de fábrica. Aproximadamente, quantos minutos? 3 horas, aproximadamente 3 horas cada computador recebeu uma carga. Mas eu aconselho vocês, quando chegarem na casa de vocês, deixar uma carga até a bateria completar. Como é que eu fico sabendo disso, Luciana? Ele tem um medidor de bateria, que não está mostrando aqui, porque esse computador não é esse aqui, mas ele fica ali, normalmente, no canto direito, e ele fica uma bateriazinha piscando. Reparem, deixa eu ver, no de vocês está... Está aqui, ó. Ao lado das horas, tem uma bateria com um plug de energia. Conseguiram localizar? Quem não conseguiu? Estamos sem auxiliares na oficina. Normalmente é no canto direito. Ó, o daqui não vai ter. Vai ter só no de vocês, porque esse aqui não é o notebook. Ah, Bruno criou um. Bote aí para mim, por favor. Bote aí na tela. Aqui, ó. Vai ter um sinalzinho desse assim, ó. Uma bateriazinha. E no caso desse aqui, tá com uma tomada. Porque ele tá identificando que tá na tomada. No de vocês deve ser só a bateria. Só a bateria. É um dos dois. E aí, se vocês passarem o mouse em cima, vai ter lá 30%, 90%, 100% de carga. Vai ter a carga. Estão conseguindo?
Alguém não identificou? Hã? Alguém não identificou? É só ali, ó. Não, olha só. A data. Ó, Tânia, a data. Pronto. Alguém mais não identificou? Todo mundo, né? Então aí vocês controlam a bateria de vocês. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode seguir, né? É, pessoal, ao ligar o computador de vocês, ele vai fazer os processos e vai aparecer uma telinha azul de apenas seu José. Não é isso? De apenas 3 segundos. É uma tela preta, toda preta, e vai aparecer uns nomes assim de sistemas operacionais. O computador de vocês, se vocês não escolherem o sistema, vai entrar no Ubuntu, que é um sistema que a gente já usa aqui com vocês desde o começo do curso, e é o que está instalado aqueles programinhas que a gente faz uso constantemente. Então, vocês têm 3 segundos para escolher. Se vocês mexerem o direcional, aqui ó, no canto direito tem o direcional do teclado, não é isso? Uma seta para cima, uma para baixo, uma para a direita, outra para a esquerda. Se vocês botarem essa seta para baixo, aí no momento que vai ter essas opções, ele não vai dar o boot. Ele vai escolher o sistema. Aí vocês podem escolher entre o Ubuntu e entre o... Como é? O Windows. Desculpa, gente. O Windows. Porque esse sistema operacional de vocês veio original. Quando a UFBA comprou esses equipamentos, ele veio original. Então, é uma licença original. Eu não sei se a gente tem o serial dele. Temos o serial dele. Então, se precisar formatar essa máquina, eu acho bom vocês não colocarem um sistema pirata, porque aqui a gente, além de a gente trabalhar com software livre, a gente incentivar vocês a usarem o Ubuntu, a gente não gosta, não apoia essa ideia de usar o pirata. Então, tem um sistema original. Se precisar usar, não tem problema usar. No entanto, se der algum problema na máquina e precisar formatar, é melhor contatar a gente do que colocar qualquer sistema, usar um pirata. E aí vocês usam a setinha e escolhem o sistema operacional. Se gostou desse aí e quer usar, ótimo, melhor ainda. Deixa ele sozinho, com 3 segundos ele vai iniciar o Ubuntu. Pois não. Eita, Bruno, vai lá ver o que está acontecendo com o de Raimundo. Não iniciou? Tá, Bruno vai dar uma olhadinha. O Linux, que é o Ubuntu que a gente usa, e o Windows, os dois. É, o nome disso é Dual Boot, duas inicializações. Lê no Linux. É o contrário, é o que é feito no Linux, com o formato do Linux, não lê no Windows, porque o Windows ele não lê, ele não tem codec.
É o seguinte, quando você está inicializando a máquina, se você apertar o direcional, as setas direcionais, logo na inicialização, certo? O que é que vai acontecer? O contador, que fica automático, ele vai parar. Então, para eu entrar no sistema, eu tenho que apertar a tecla Enter, certo? Pronto. Luciana, ou você quer que eu continue? Isso. Esse lado aí é o lado que o ar quente está saindo.
Ele precisa de uma temperatura ideal para funcionar. Isso é importante. Tem lugar muito quente e esquenta muito, porque isso aí é uma máquina, né? Uma máquina como todas as outras, e aí dissipa energia. Ele tem um ventiladorzinho para resfriar. Mas ele resfria quando está frio, mas quando está quente ele só circula o ar quente. Então, esse negócio aí é para dissipar mesmo o calor, a energia dele para sair. Não tem problema nenhum. Agora, foi ótima a sua pergunta para uma recomendação sobre uso. Evitem usar o notebook, a gente vê em propaganda isso, acha lindo, mas evitem usar ele no colo, em cima do travesseiro, em cima da cama,
No sol, eu acho meio complicado, em locais muito quentes. E coisas de pano, evita, porque assim, o notebook ele tem um fundo, mas o fundo dele não é reto. Ele tem pezinhos para ter ventilação nele. Então, se eu coloco no meu colo gordinho, ele se acomoda e não ventila. Então, ele vai esquentar mais e minha máquina vai danificar mais cedo, né? O tempo a durabilidade dele vai ser menor. Então, foi ótima... Dona Maria, né? Esqueci o nome dela. Maria, isso, Dona Maria. Foi ótima a sua pergunta. Pronto. Então, pessoal, essa parte da questão do boot, né? Pode entrar pelo Ubuntu ou pelo Windows. Tá, como é que fala? Respondida. A professora Kátia trouxe uma dúvida. Eu vou responder ela na hora que a gente falar sobre editor de texto. E aí essa é imprescindível, não pode deixar eu esquecer, essa eu vou falar. Pronto, vamos lá, vamos explorar um pouquinho esse teclado. Pessoal, eu confesso a vocês, eu fiquei horrorizada com algumas coisas desse teclado, mas eu não vou deixar vocês passarem por isso, que eu acho que vocês não merecem de passar o que eu passei. Eu achei diferente esse teclado, porque a gente está acostumado com desktop, mas eu estou acostumada com notebook. Quando eu vi esse teclado, eu fiquei impressionada. Eu tenho uma ressalva. Alguém identificou aí o sinal de interrogação? Vale um big big. Sim?
Não, você não
vale. Não, Gilda não. Gilda não. Gilda não. E aí, acharam? Quem achou? O sinal de interrogação? Hã? Junto do tab. Isso. Tá na letra W, não é isso? Pronto. Jesus sabe quem foi que teve essa ideia. Agora eu pensando assim, deve ser por causa do inglês, né? What, sei lá. É com W e aí botaram. É aí, pra usar ele, é só... segurar nessa tecla chamada Alt-G. Alt-GR. Isso, eu chamo de Alt-G. Que fica do lado da barra de espaço e usa ele normalmente. Porque eu tive que fazer um relatório sobre esse notebook e as dúvidas que eu tive ficaram sem interrogação. Então eu apanhei muito para descobrir. Vamos lá. Foi horrível. Tá, vamos lá. Para explorar o teclado, pode? Pessoal, ó, a dúvida dela pode ser a de vocês. Vamos lá. Pronto, ótima dúvida. Aonde eu moro sempre falta energia. Não se preocupe não, na minha casa também está faltando esses dias com essa chuva. O que acontece? Quando cai a energia e eu tenho carga na minha bateria, o meu notebook continua funcionando. Normalmente, ele vai sofrer as descargas como todo. O ideal, se possível, ligar num estabilizador. Não é assim, que isso aqui é um estabilizador, o que tem aqui é um estabilizador. Mas se você ligar ele no estabilizador, é mais uma segurança. E o aterramento também é importante. Se cair a energia, ele vai ficar ligado, só que ele tem o tempo da carga da bateria. Acabou aquela carga, ele vai desligar. Tem que salvar os documentos. No momento que faz isso, salva tudo. Eu aconselho desligar mesmo. Porque se faltou a energia, aí espera voltar, né? E aí depois dá continuidade. Se for uma coisa de urgência, você continua.